dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o Twitter e o combate a mensagens abusivas, Spotify prejudicando quem promete exclusividade para concorrência, iniciativa legal do Dropbox para garantir a segurança das contas e o Netflix no topo do ranking de satisfação dos usuários. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que apoia o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Felipe Brás, o Paulo Pires, o Felipe Kellerman, a Bárbara Torquato, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Netflix, que levou o primeiro lugar no ranking de satisfação numa pesquisa feita pelo Instituto J.D. Power. Essa pesquisa levou em conta a performance e confiabilidade dos serviços, a abrangência do conteúdo, o custo, a facilidade de uso, a comunicação e o atendimento ao cliente. Depois de analisar isso tudo, o Instituto definiu o Netflix como o primeiro lugar do ranking, seguido do Hulu Plus, de um serviço menos conhecido chamado Vudu, e aí em quarto lugar veio o iTunes e por último ficou o Amazon Video. Esse estudo ainda concluiu que o índice de satisfação das pessoas que assinam TV a cabo em conjunto com serviços de streaming é maior do que só quem assina o streaming, e também que quem só assina streaming é muito mais propenso a consumir conteúdos originais dos serviços que eles contratam. Se você quiser ler o relatório completo que detalha a pontuação que cada serviço recebeu e traz outras conclusões sobre o mercado, tem um link para ele aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E falando em streaming, na sexta-feira a Bloomberg publicou uma matéria dizendo que o Spotify vem prejudicando intencionalmente os artistas que disponibilizam conteúdos exclusivos para a concorrência. De acordo com a matéria, o Spotify tem falado para os artistas que sempre que eles lançarem uma música ou um álbum com exclusividade no Apple Music ou no Tidal, essas obras não vão ganhar destaque nenhum quando elas chegarem no Spotify depois. E esses artistas também têm percebido que as coisas deles aparecem lá embaixo nos resultados de busca quando o Spotify fica de mal deles. Perguntado a respeito disso tudo, um representante do Spotify falou que a acusação de que eles prejudicam os artistas nos resultados de busca é completamente falsa, mas ele não comentou a acusação de que eles evitam dar destaque para os artistas que aparecem nos outros lugares antes. Agora, em meio a isso tudo, quem fica ali no fogo cruzado são os fãs, que acabam ficando sem ouvir as músicas dos artistas que eles gostam, e cada vez mais eu acho que certo tá o presidente da Universal, que proibiu os álbuns exclusivos para esse ou aquele serviço para ver se acaba com esse negócio de usar assinante de música como se fosse pé. Peça de xadrez. E agora o assunto é o Facebook, que anunciou na sexta-feira a possibilidade de jogadores de games da Blizzard transmitirem os jogos deles ao vivo usando o Facebook Live. Para conseguir transmitir, tudo que o pessoal tem que fazer é atualizar o programa da Blizzard no PC, e aí aparece um botão de stream no canto superior direito que não tem como não ver, porque aparece junto lá um destaque gigantesco chamando a atenção para a novidade. Ao apertar esse botão, o programa da Blizzard vai pedir acesso ao Facebook do usuário e pronto. Depois disso, ele vai ganhar acesso a uma tela com os ajustes da transmissão e do post que ele vai gerar para chamar o povo para ver o jogo ao vivo. Como eu disse, por enquanto esse recurso só está disponível no cliente da Blizzard para PC, mas a empresa disse que já está correndo para lançar isso para Mac também. E Twitch, se cuida! E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira eles anunciaram também que vão automatizar o processo de adicionar uma descrição nos Trending Topics, o que vai impedir que funcionários tenham a oportunidade de interferir, de propósito ou não, na interpretação da notícia. Essa é mais uma medida que a rede está tomando em resposta àquela polêmica que se criou quando o Gizmodo revelou um sistema de manipulação dos Trending Topics, e se você quiser ler mais sobre essa novidade é só pegar o link aqui na descrição. E enquanto isso, o Dropbox começou a enviar para alguns usuários um pedido para que eles troquem as senhas deles. O legal é que, ao invés disso ser o resultado de uma brecha de segurança ou um vazamento de informações, isso é na verdade uma atitude preventiva por parte do Dropbox, o que eu espero que mais empresas façam daqui para frente. Segundo a companhia, eles estão pedindo para que todos os usuários que não trocaram a senha desde 2012 escolham uma nova chave de acesso para o sistema, o que é bem legal. Em 2012, a prática de usar uma senha para cada serviço ainda não era muito difundida, e com o aumento de casos de vazamento de senhas de outros serviços, o que o Dropbox quer fazer aqui é impedir que os usuários tenham as contas deles roubadas por causa de um vazamento em outro lugar. Dropbox mandou bem. Agora eu vou falar da Apple, que liberou na sexta-feira mais uma leva de betas. Foram betas do iOS e do tvOS, e por isso, caso você faça parte do programa de betas públicos ou caso você seja desenvolvedor e esteja testando os sistemas, é só você atualizar. Ainda sobre a Apple, no final da semana passada, a empresa recebeu a permissão de abrir mais um escritório na Irlanda para contratar mais 1.000 funcionários, depois que um tribunal irlandês negou o pedido de alguns residentes da cidade de Cork de proibir essa expansão por lá. Essa é uma notícia estrategicamente importante para a companhia por causa de todo aquele enrosco que ela tem de guardar quase toda a grana dela lá no país. Ao fortalecer a presença dela por lá, ela acaba tendo mais chances de continuar podendo guardar os mais de 200 bilhões de dólares que ela tem num colchão gigante lá na Irlanda, para desespero dos políticos americanos que estão loucos para que ela seja obrigada a levar esse dinheiro para casa para que eles possam ficar com 40%. E por último, sobre a Apple, na semana passada eu comentei aqui sobre aquele problema que os donos dos iPhone 6 e 6 Plus vêm enfrentando, em que aparece uma faixa cinza na parte da tela e o touchscreen para de funcionar. Então, eis que na sexta-feira, o site Apple Insider disse que mesmo antes da divulgação do iFixit, 11% dos aparelhos que estavam chegando nas lojas para Apple arrumar tinham esse problema. Eles disseram que depois da divulgação do iFixit, esse número aumentou ainda mais, porque agora as pessoas sabem que o problema não é só com elas, e o texto diz que os funcionários das lojas estão até achando estranho que a empresa ainda não tinha ficado sabendo dessa situação. Agora, mesmo em meio a isso tudo, a Apple ainda não se manifestou sobre o problema, e está ficando cada vez mais claro que ela não vai ter mais como fugir desse assunto e pode ser obrigada, talvez até legalmente, a abrir um programa de trocas em breve. Vamos ver. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de quando eu falei que a Amazon tinha aberto uma loja física de livros lá em Seattle e pretendia fazer isso também em San Diego e em Nova York. E eis que na sexta-feira, a empresa anunciou que já decidiu que vai abrir mais duas lojas, uma em Chicago e outra em Portland, o que mostra que ela segue comprometida e na contramão do resto das livrarias tradicionais, que vem enfrentando dificuldades justamente porque agora o pessoal só compra livro pela internet. De acordo com uma matéria do Financial Times, a Amazon pretende abrir a loja de Chicago no ano que vem e, enquanto isso, as outras três lojas seguem sem uma previsão de inauguração. Agora, ó, atenção você que usava o Picture Life e agora pode resgatar suas fotos usando o Smug Mug. Quando eu falei sobre isso na semana passada, eu disse que o Will estava testando essa migração aqui no Loop Infinito e ele tinha percebido que não dava para saber se todas as fotos já tinham sido transferidas ou se ainda estava faltando alguma coisa. Então, na sexta-feira, ele recebeu um e-mail do Smug Mug dizendo que todas as fotos que eles tinham lá no Picture Life já tinham sido migradas e que ele já podia salvar tudo se ele quisesse. O problema é que ele tinha um pouco mais de 200 GB de coisa lá no Picture Life e o Smug Mug só puxou uns 170 GB disso, ou seja, nessa migração tem coisa que acaba se perdendo no meio do caminho, mas isso é melhor do que nunca mais conseguir recuperar nada que tinha lá. Agora, uma coisa meio chata é que o Smug Mug não deixa salvar tudo de uma vez e no máximo que ele deixa fazer é salvar um pacote com todas as fotos armazenadas na pasta de um mês por vez. Como as fotos estão organizadas por ano e dentro de cada ano tem uma pasta para cada mês, você tem duas alternativas. Ou você salva a coisa toda manualmente, mês por mês mesmo, que pode levar um tempão caso você tenha milhares de fotos, ou então você pode usar serviços tipo o Mover.io para transferir as fotos automaticamente para outro lugar. Esse Mover.io é um serviço pago, custa $1 por giga que ele transfere de um lugar para o outro, mas pode ser uma opção legal para quem estiver disposto a gastar um pouco para não ter que baixar fotos mês por mês lá no Smug Mug para poder jogar em outro lugar. E por último, vou falar sobre o Twitter, que de acordo com a Bloomberg, está trabalhando numa ferramenta anti-abuso para ajudar a combater tweets imbecis e agressivos, que são um dos maiores problemas lá da rede. Segundo a matéria, essa ferramenta vai oferecer aos usuários um jeito mais eficiente de bloquear tweets abusivos e ofensivos, e a empresa vem discutindo há mais de um ano qual que é a melhor forma de implementar isso. E Twitter. Eles disseram que a ferramenta teria um funcionamento parecido com as que o Facebook e o Instagram também vem implementando, que as pessoas podem cadastrar palavras ou hashtags que elas não querem ver, o que é legal, é positivo, já é alguma coisa, mas sinceramente eu acho que isso não resolve o problema. O Twitter segue com medo de punir os trolls e os manés que ficam postando todo tipo de bobagem agressiva contra os outros, e ao invés disso eles estão lá há um ano discutindo qual que é a melhor forma de passar essa responsabilidade para as vítimas e elas que se virem para se defender. Perguntados a respeito dessa ferramenta, o Twitter disse que não tinha nada a declarar, mas aproveitou para afirmar mais uma vez que logo logo eles vão anunciar novidades mais substanciais em relação ao combate à violência e intimidação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! fãs que acabam ficando sem ouvir as músicas dos artistas que eles... ouvir as músicas? Pra conseguir transmitir tudo que a galera tem que fazer e atualizar o programa do... programa, escrevi no meu roteiro gago aqui. E por isso, caso você faça parte... E alguém está me ligando, justo agora, bacana.
Alô?
Esse não é o telefone da Cintia, acho que você ligou errado. Nada, tchau.